dia, seja bem-vindo ao Morning Galo da Aluri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alurecapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos ou venha pessoalmente conhecer os nossos escritórios localizados em São Paulo, lá na Alameda Santos, aqui nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. Se tu for lá em São Paulo, tu vai falar com o Claudemir aqui em Itajaí, com a Carol em Balneário Camboriú, com a Pamela ou com a Tassiane. E lá em Florianópolis, você pode falar comigo mesmo, né? E se você já tem conta na XP e está de alguma forma aí precisando de ajuda ou insatisfeito com a tua atual assessoria, que tal nos dar uma chance para o time de assessores aqui da Luri? Se você ainda não tem conta na XP, a gente também pode te ajudar, né? Se você opera por outra corretora, inclusive o nosso serviço, o nosso trabalho vai muito além do que a XP oferece em sua plataforma. Nós temos soluções financeiras completas para você, para a tua família e para o seu negócio. Acesse o link na descrição deste episódio e venha para a Luri você também, ou me chama lá no Instagram, no Felipe_ST, chama no direct que a gente conversa, tenho certeza que a gente pode te ajudar aí no que tange a tua vida financeira, tá bom? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de The Hives nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 25 de abril, faltam 250 dias para acabar o ano. Bem, são 6 horas e 16 minutos, 21 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Mundial da Luta contra a Malária, e a data foi estabelecida pela Assembleia Mundial da Saúde durante a sua 60ª sessão, isso em maio de 2007, e é uma ocasião para destacar a necessidade de investimentos contínuos e compromissos políticos para a prevenção e controle da malária, que é uma doença potencialmente fatal causada por parasitas que são transmitidos aos seres humanos por meio das picadas de mosquitos infectados. É predominante em regiões tropicais e subtropicais do mundo, o que inclui, obviamente, o Brasil, onde as condições climáticas favorecem a proliferação dos mosquitos. No cenário internacional, hoje temos o Dia Anzac na Austrália e na Nova Zelândia. ANZAC é a sigla para Australian and New Zealand Army Corps e é, portanto, um dia de lembrança e homenagem aos soldados australianos e neozelandeses que serviram e morreram em todas as guerras, conflitos e operações de paz. O dia ANZAC tem as suas origens na Primeira Guerra Mundial, especificamente na Campanha de Galípoli, que começou em 25 de abril de 1915. Essa campanha militar foi desastrosa para os aliados e particularmente para as forças da Austrália e da Nova Zelândia, que sofreram baixas pesadas na tentativa de capturar a península de Galípoli e abrir uma frente contra os impérios centrais no lado oriental. Também é dia das Forças Armadas na Coreia do Norte, que marca a fundação do Exército Popular da Coreia em 1932. Essa data é um dos feriados nacionais mais importantes por lá e serve para comemorar e honrar as forças militares do país. Originalmente, o Dia das Forças Armadas era celebrado em 8 de fevereiro, que é a data oficial da fundação do Exército em 1948. No entanto, em 1978, o governo norte-coreano mudou a data para 25 de abril para enfatizar o papel do Deus Sol, né, o Kim Il-sung, que é o fundador da Coreia do Norte, e na criação de uma força guerrilheira anti-japonesa em 1932, a qual é vista como a precursora do Exército Popular da Coreia. Também é Dia Nacional da Bandeira em Eswatini, que até 2018 era chamada de Suazilândia. Olha que beleza. A data comemora a adoção da bandeira nacional em 1967, um ano antes da independência do país dos domínios britânicos, o que ocorreu em 1968. Eswatini trata-se de um pequeno país sem litoral, localizado no sul da África, entre Moçambique e a África do Sul. É uma das últimas monarquias absolutas do mundo e é governada pelo rei... Nossa, eu não sei nem pronunciar isso aqui, mas... Emswati III. Isso desde 1986. O Emswati III possui poderes executivos e legislativos, sendo uma figura central na política e na cultura do país. Eswatini tem uma população de aproximadamente 1,1 milhão de pessoas e a economia do país é diversificada com agricultura, manufatura e mineração, principalmente extração de carvão e pedras preciosas e semi-preciosas, sendo os principais setores da economia do país. Por fim, hoje é dia da libertação na Itália, que comemora o fim da ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial e também a queda do regime fascista liderada por Benito Mussolini. A data marca especificamente o aniversário da insurreição que as forças de resistência italianas, conhecidas como Partigiani, lançaram em 1945 contra os remanescentes das forças fascistas e nazistas na Itália. O 25 de abril foi escolhido porque nessa data, em 1945, os Partigiani conseguiram controlar Milão e Turim. E poucos dias depois, primeiro Milão, em 25 de abril, e em 28 de abril, Turim. E depois, no próprio dia 28, Mussolini foi capturado e executado, para a nossa alegria, né? Deve estar no colo do capeta nesse momento. E esse evento precipitou o colapso final do regime fascista e a libertação completa da Itália, que foi formalmente concluída em 2 de maio de 1945, aí sim, quando as forças alemãs na Itália se renderam. E agora sim, depois de embevecer, inebriar, arrebatar e extasiar vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do podcast da Luri Group, nos ajude indicando, compartilhando este podcast, compartilhando esse episódio com um amigo, com uma amiga, né, colocando no teu grupo de WhatsApp, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você também pode me seguir e me chamar lá no direct, no Instagram, no Felipe_ST, para tirar qualquer dúvida que tu tenha aí, desde castração de bezerro a lançamento de foguete, tá bom? Dito isso, e ao som de Dire Straits, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! Grande Mark Knopfler, a gente perde o ouvinte, mas não perde o solo, então vamos em frente. A quinta-feira começou com ganhos quase generalizados no continente asiático. Eu disse quase porque tivemos exceção ao índice Kospi na Coreia do Sul, enquanto os futuros em Wall Street operam na contramão, com as ações de tecnologia liderando as quedas, depois que a perspectiva decepcionante da Meta, a Meta Platforms, né, que controla aí Facebook e Instagram, entre outras, ressaltou o risco de volatilidade em uma semana de divulgação de lucros de algumas das chamadas Big Techs. Os contratos futuros do Nasdaq caem próximo a 1%, com a Meta sendo responsável por mais da metade desse declínio. A controladora do Facebook caiu até 15% nas negociações de pré-mercado, depois de projetar vendas no segundo trimestre abaixo das expectativas dos analistas e aumentar as estimativas de gastos para o ano. Os papéis da Alphabet, que controla o Google, né, e que divulga lucros posteriormente, junto com a Microsoft, também operam no terreno negativo. As bolsas de Nova York fecharam a sessão desta quarta-feira sem direção única e perto da estabilidade em meio à pressão dos Treasuries, que mitigou o efeito positivo do salto de 12% da Tesla após a divulgação de balanço. Investidores também operaram no aguardo da primeira leitura do Produto Interno Bruto, né, o PIB dos Estados Unidos, no primeiro trimestre. Bueno, por aqui, o Ibovespa seguiu em baixa, sem conseguir acompanhar a virada pontual dos índices de ações em Nova York para o positivo, que ocorreu mais ou menos na metade da tarde, em um dia de retomada da pressão sobre os vendimentos dos Treasuries após nova leitura acima do esperado sobre dados americanos, desta vez referentes a encomendas de bens duráveis. Assim, o principal índice da B3 caiu 0,33% aos 124.740 pontos, com um giro de 20,1 bilhões de reais. Na semana, o Ibovespa recua 0,31%, no mês 2,63% de queda também, tá? E no ano acumulamos uma perda de 7,04%. A mineradora Vale publicou nesta quarta-feira que seu lucro líquido recuou 9% no primeiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, com impactos principalmente de menores preços realizados na comercialização de suas principais commodities. A companhia, que é uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo, registrou lucro líquido de 1,7 bilhão de dólares no trimestre encerrado em março, enquanto analistas esperavam um lucro de 1,9 bilhão de dólares. O principal impacto no lucro líquido da Vale vem, quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado, né, veio de menores preços realizados no minério de ferro, no níquel e no cobre, de acordo com o seu balanço financeiro. Na política, o governo entregou ao Congresso Nacional, na tarde desta quarta-feira, o primeiro projeto de lei complementar para regulamentar a reforma tributária dos impostos sobre o consumo. A proposta foi levada pessoalmente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente da Câmara dos Deputados, o seu Arthur Lira. O texto era aguardado com ansiedade pelos parlamentares e inaugura uma nova etapa da discussão sobre o novo sistema tributário baseado no modelo de Imposto sobre Valor Agregado, né, o IVA, conforme previsto na emenda constitucional que foi promulgada no fim do ano passado pelo Poder Legislativo. A pauta é tratada como prioritária pela equipe econômica do governo. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som de Black Tulip Mojo e uma regravação do Aerosmith. Muito bem, começamos pelo Estadão. Reforma tributária. Governo propõe imposto mais alto para carros e refrigerante, mas poupa alimento ultraprocessado. Petrobras vê conflito de interesses de conselheiros às vésperas de Assembleia. Ainda sobre a reforma tributária, tá? Cesta básica com imposto zero deixa de fora carnes e sal. Salmão terá alíquota cheia. Estimativa de alíquota do IVA está entre 25,7% e 27,3%. A média é de 26,5%, diz Bernard Api. Reforma prevê que advogado, engenheiro e personal paguem menos impostos. Veja profissões. Obra do Rodoanel Norte será retomada após 6 anos. Estado quer aditivo para ligação com aeroporto. William Vac, não há chances de consenso político sobre como combater o crime organizado no Brasil. Será que é porque o crime organizado está entranhado na política? Aí a pergunta que eu faço, né? Não o William Vac. The New York Times, opinião, sou professor de Colômbia nos Estados Unidos. Os protestos no meu campus não são justiça. Comandante da Marinha conta porque é contra a inclusão de João Cândido entre os heróis da pátria. O João Cândido foi o líder da Revolta da Chibata, né, que nós já abordamos aqui em algumas edições anteriores. Se você não sabe o que é, pode dar um Google aí. Revolta da Chibata, que ocorreu entre marinheiros do Rio de Janeiro no início do século XIX. Aliás, do século XX já. Direita brasileira veio para ficar e o vácuo está ao centro ideológico, não apenas fisiológico. 8% dos eleitores de Bolsonaro e 7% dos de Lula creem em terra plana. O que, que eu vou fazer, né? Vamos para a Folha de São Paulo. Baixa renda poderá receber cashback de até 50% do tributo na conta de luz. Petrobras decide sobre dividendos e elege novo conselho nesta quinta. Em 10 anos, escolas estaduais do país perderam um terço dos professores efetivos. Aqui tem um destaque do Flamengo, não, do Palmeiras. Eu estava assistindo o jogo, ontem estava 2-0 para o Independiente Del Valle e o Palmeiras virou, viu? Ganhou de 3-2. O Flamengo perdeu de 2-1 para o Bolívar, lá em La Paz, onde é duríssimo, né, de jogar. O Botafogo ganhou de 3-1 do Universitário. E antes, né, na terça-feira, o meu Grêmio ganhou lá em La Plata do maior mandante da história da Libertadores, o Estudiantes, que havia perdido apenas 7 jogos na sua história na Libertadores. O Estudiantes, que é tetracampeão da competição, e deu uma sobrevida pro Grêmio aí, que estava respirando por aparelhos nessa Libertadores, né? Então tá bem interessante aí, tudo leva a crer que os brasileiros vão seguir em frente. O Atlético Mineiro no seu grupo também está nadando de braçada, então teremos aí provavelmente uma segunda fase recheada por clubes brasileiros. Bom, vamos em frente, devo ter esquecido alguém, né? O Fluminense e tal, mas não consegui acompanhar, então já peço desculpas, tá? Em 10 anos, escolas estaduais do país, acho que já foi. Situação em Gaza hoje é muito pior que no apartheid, diz chanceler da África do Sul. Chefe da Marinha critica título de herói a João Cândido e fala em reprovável exemplo. Marco Sampaio Olsen afirma que revolta da Chibata em 1910 foi evento vergonhoso. É, na verdade, foi uma vergonha para a Marinha, né? Que chicoteava os seus marinheiros, especialmente os negros, né? Bom, falta ler a matéria aqui para ver qual o contexto da fala, mas parece que me mandou mal aqui o Marco Sampaio Olsen. Pode ser que ele desconheça a história, o que é bem comum aqui no Brasil, né? Vamos em frente. No Valor Econômico, Haddad entrega a regulamentação da reforma tributária e prevê a alíquota máxima de 27,3%. Confira os artigos para regulamentar a reforma. Cashback para famílias carentes e 15 alimentos com alíquota zero. Imposto seletivo incidirá sobre bebida, fumo e barco. Vale lucra 8,2 bilhões de reais no primeiro trimestre, queda de 12,9%. Câmara aprova lei Taylor Swift, que criminaliza o cambismo digital. Corretora acusa ex-traders de roubarem sua estratégia. Moraes diz que não há elementos concretos que indiquem pedido de asilo de Bolsonaro. Vamos para o Globo. Merval Pereira, ambiente seguirá tenso entre executivo e legislativo. Malu Gaspar, armistício de Lula e Lira dá alívio momentâneo ao governo. Basta saber quanto que vai custar isso, né, para o nosso bolso, essa paz aparente entre legislativo e executivo, que a gente sabe muito bem, né, que essa paz tem um preço e não costuma ser barato. Anselmo Góes, Jojo Todinho é processada por universitária após briga na faculdade. É uma gentalha, né? Opinião do Globo, renovação do PERSE é erro de 15 bilhões de reais. Reforma tributária, veja que produtos e serviços vão pagar mais impostos e quem recolherá menos. Entenda por que o Google vetou propaganda eleitoral no Brasil. Bela Megali, quantos votos o STF já tem para responsabilizar as redes sociais por conteúdos publicados? Poder 360, governo quer devolver imposto para quem ganha até meio salário mínimo. Sarney reúne do governo à oposição para completar 94 anos. Lula escolhe empresa de mídia para estancar queda de popularidade. Imposto sindical não será aprovado na Câmara, diz Arthur Lira. Vamos para o portal Metrópolis. Governo assina reajuste de benefícios para servidores. Veja valores. Cesta básica. Governo sugere lista de 15 alimentos com alíquota zero. Blog do Noblar. Ah, Carla Zambelli, confesso, eu que a admirava, estou decepcionado. A Carla Zambelli, que aqui é chamada de Pistoleira dos Jardins, que é uma alcunha criada aí pelo historiador Marco Antônio Villa, tá? Não foi eu não que inventou essa. Mário Sabino, a carta do comandante da Marinha contra tratar subversivo como herói. Bolsonarista vai para cima de Felipe Neto após xingamento contra Lira. É a coluna do Igor Gadelha. Perceba que estamos falando aqui de pessoas de um nível elevadíssimo, né? Vamos em frente, que só tem fofoca aqui, então vamos para frente. O 25 de abril marca o nascimento de Carlota Joaquina de Bourbon. Ela foi uma figura histórica e bem controversa, né? Mas importante na história do Brasil e de Portugal. Ela nasceu em 1775, era filha do rei Carlos IV da Espanha e se casou com o futuro rei, o João VI de Portugal, em 1785, ou seja, ela tinha apenas 10 anos de idade, né? Quando tornou-se a rainha consorte de Portugal. Carlota Joaquina é frequentemente retratada como uma personalidade intrigante e ambiciosa, com planos políticos próprios que, em muitos casos, entraram em conflito com os do seu marido. Com a invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas, a Carlota Joaquina, assim como a corte portuguesa, ó, deitou o cabelo, né? Mudou-se com a família real para o Brasil, isso em 1807, onde permaneceram por alguns anos, até 1821. A sua relação com o Brasil, no entanto, era, vamos chamar assim, de um pouco ambígua, né? Embora tenha se tornado parte significativa do governo da colônia durante a estadia da família real, a Carlota Joaquina nunca escondeu a sua insatisfação aqui com o nosso bananistão. E temos aquela frase clássica, né, atribuída a ela, sobre não levar nem a poeira dos sapatos aqui do Brasil quando ela voltou para Portugal. E ela teria dito isso, né, não tem comprovação documental, mas teria dito isso em 1821, quando a família real portuguesa se preparava para o seu retorno a Portugal após o fim das guerras napoleônicas. Bom, vamos em frente para os fatos históricos, sem fazer um comentário aqui sobre a Carlota Joaquina, mas tem filme, inclusive, sobre ela aí, que é, no mínimo, interessante, tá? Fatos históricos. Em 1607, ocorria a Batalha de Gibraltar, episódio da guerra que faz parte dos 80... A Guerra dos 80 Anos, né? Onde a frota neerlandesa ou holandesa destruiu a armada espanhola. A Batalha de Gibraltar, então, ocorrida em 1607... é um dos confrontos navais mais notáveis da história militar e marcou um ponto significativo aí nas guerras anglo-espanholas. Essa batalha aconteceu durante a Guerra dos 80 Anos, que foi um período de 80 anos, logicamente, né, de conflitos que envolveu as Províncias Unidas, atualmente conhecidas como Holanda ou Países Baixos, em sua luta pela independência da Espanha. A batalha se deu em 25 de abril de 1607, quando uma frota de navios de guerra holandeses, sob o comando do almirante Jacob van Heemskerk, lançou um ataque surpresa contra a frota espanhola ancorada na Baía de Gibraltar. A Espanha, naquela época, era uma das maiores potências navais do mundo e a sua frota estava estacionada em Gibraltar para operações e reabastecimento. Os holandeses, buscando obter vantagem estratégica e diminuir o poder naval espanhol, optaram por um ataque direto e surpreendente. O almirante, aí, o van Heemskerk, liderou sua frota em um assalto audacioso contra os espanhóis nas primeiras horas da manhã, conseguindo uma surpresa quase que total. O confronto foi brutal e, inclusive, o próprio Jacob van Heemskerk foi morto no início da batalha, mas não diminuiu o ímpeto dos holandeses. A luta continuou e, apesar da superioridade numérica e do maior tamanho dos navios espanhóis, a frota holandesa demonstrou táticas superiores e o resultado foi uma vitória decisiva para os holandeses. Eles conseguiram destruir e capturar muitos navios espanhóis, com perdas relativamente baixas do seu lado. A batalha não só infligiu um duro golpe ao poder naval espanhol, mas também elevou o moral dos holandeses e solidificou a sua reputação como uma potência naval emergente. Vamos para o ano de 1956, quando era fundada a Uzi Minas, empresa brasileira do setor siderúrgico. É uma das grandes e maiores siderúrgicas do Brasil, né? E esse período de 1956 passava pela aquela intensa industrialização já sob a presidência do JK, né, o Juscelino Kubitschek, cujo lema, né, era os 50 anos em 5. A Uzi Minas foi criada em um contexto então, de desenvolvimento e modernização da infraestrutura brasileira, e o objetivo era aumentar a produção nacional de aço, que é um material fundamental para o desenvolvimento industrial de qualquer país, né? E a fundação da empresa foi resultado de uma parceria entre o governo brasileiro e um consórcio japonês liderado pela Nippon Steel Corporation. Esse consórcio foi responsável por fornecer tecnologia e conhecimento técnico que foram essenciais para a construção da siderúrgica Uzi Minas, que fica lá no Vale do Aço, né, nas Minas Gerais, na cidade de Ipatinga, e começou a sua produção em outubro de 1962, e desde então a empresa se tornou aí crucial no fornecimento de aço para grandes projetos de infraestrutura e para a indústria automotiva, sendo fundamental no suporte ao crescimento econômico do país durante as décadas seguintes até os dias atuais. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quinta-feira, 25 de abril, agradecendo a tua audiência, a tua paciência e te desejando um bom dia, bons negócios. Mais uma vez, se tu precisar de qualquer tipo de ajuda com os teus investimentos, com um seguro do carro, com seguro de vida, com um consórcio, com crédito, para fazer um câmbio para tu viajar ou para trazer uma grana de volta lá do exterior, pode contar aqui com o time da Luri, tá bom? Só me chamar lá no Instagram, Felipe_ST, que eu te coloco aí na boca do gol para falar com um dos nossos profissionais, tá joia? Um grande abraço, fique na companhia de Sil e eu volto amanhã com o nosso sextou para fechar mais uma semana. Tchau, fui!